Começando mais um Nickcast na Fórmula 1 e hoje falaremos do Grande Prêmio da Holanda e também da Bélgica. Solta a vinheta, produção!
Nickcast na Fórmula 1.
E hoje, time completo. Fala, Diego.
Uma boa tarde a todos. Esse GP não foi mais chato do que a Mariana Becker interrompendo toda a transmissão com vários nada para dizer.
Nosso querido amigo Hortêncio.
Desculpe, Húngaro Ring, se um dia eu falei mal de você, porque que corrida chata, uma boa tarde.
E o nosso querido amigo Luiz.
Max, 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 Super Max, 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 Super Max, 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 Super Max.
Mas aí você cantou pro Max Verstappen ou para o Max Wilson?
Os dois são lindos.
Não, Max Wilson, um macumbeiro ao contrário, hein? Falou, vai ter uns 35 safety cars, teve nenhum.
Cara, já vamos começar já dando nota pra esse GP aqui, pelo amor de Deus, velho. Que GP horrível, velho. Nossa, sem
Isso.
emoção
Horrível.
nenhuma. Aí quando teve emoção, não mostrava nada. Tipo, a Mariana Becker falando do Massa e, tipo assim, e o Hamilton diminuindo e falando, nossa, parabéns, Massa. Eu, porra, tá lá, tá um segundo faltando, caralho. E aí, tipo, ninguém falava nada. Aí o Serginho, nossa, tá estranho isso daqui, hein? O Hamilton tá tirando tudo. E aí ninguém mostrava nada, e aí mostrou que era só o tráfego de carro e depois disparou de novo e aí voltou normal, né?
E o Reginaldo Leme hoje estava perdido também, né? Hoje ele estava meio
Acho que tomou umas
atabalhoado.
Heineken antes, tipo.
É, agora ele é garoto propaganda da Heineken.
Não, não, foi a pior transmissão acho que disparado, né? Foi a pior transmissão da Bandeirantes, foi esse final de semana, cara.
O Reginaldo Leme não sabe nem que emissora que tá, vira e mexe, ele manda um Globo.
É, mano, ele tá muito. Não,
Ah, só volta daqui a pouco, em vez dele chamar o Sérgio Maurício, ele chama Galvão, né?
Não, é, cara, porque, tipo, chamar o Max Wilson de Burti, tipo, que tá foda, velho. Tá foda, mano. Ele tá muito, tipo, tá muito sério, mano.
Falar em vez de jornal nacional, fala. Em vez de jornal da Band, fala jornal nacional.
É, não, cara, ele tá meio perdidão, velho. Tipo assim, não vamos reclamar porque faz o quê? Faz 3 semanas, mais 4 da Bélgica, um mês que eles não transmitem, né? Então, tipo, vai que eles, né, estão entrando
Falando em corrida da Bélgica, puta que pariu, hein?
É, vamos só pincelar o da Bélgica rapidão aqui. O que vocês acharam? Tá na norma, né? Tipo, tá na regra lá, que tem que ser assim, tem que ser assim. Mas, tipo, não poderia ter, tipo, vai, uma assembleia lá, tipo, fazer uma votação e falar, putz, mano, vamos adiar esse grande prêmio, pelo amor de Deus, pra não ficar assim?
Cara, deveria porque, assim, espaço no calendário tem. Teve alguns GPs que foram cancelados. É, de fato, não teve corrida. Eles, a norma lá, eles dizem que quando se tem uma corrida, né, se tiver metade da corrida ou por alguma coisa que aconteceu durante a corrida, parar e dar essas voltas atrás do safety car também conta e encerra a corrida. Mas no caso do GP da Bélgica não teve, cara, não teve nada. Nem deveriam computar os pontos. Ou então, eles deveriam, na minha opinião, era falar, olha, não vai ter GP e nós vamos dar uns pontos aí pela classificação. E aí você dá uns pontos menor do que os pontos da corrida e acabou. Todo mundo ia ficar mais satisfeito, acredito eu.
E você, Luiz, o que você achou? Você acha que deveria ter adiado, feito uma votação ali, piloto, mais comissários, né? Mais chefes de equipe, faz uma assembleia ali, volta, fala, ó, quer ter corrida, não quer, o que vamos fazer? Ao invés de fazer aquela patifaria que fez, como tá na norma. Tá na norma, tá na norma, tem que fazer, né? Mas o que você acha?
É, eu fiquei zoando na semana passada, que é pra zoar com o cara do pessoal mesmo lá no grupo, mas na verdade foi uma procissão, né? Um bagulho, né? Não, foi como falar, não teve ultrapassagem, todo mundo atrás do safety car. A única, entre aspas, ultrapassagem que teve foi que o pessoal acabou passando o Pérez porque ele bateu. Mas fora isso, né? Fora isso, não teve corrida, né? E eu acho que eles poderiam já pensar numa mudança de regulamento para que, na impossibilidade de haver uma corrida no domingo, né, por algum motivo, por força maior, principalmente por conta de chuva ou chega algum tipo de tempestade, furacão, essas coisas, e não tiverem tempo de remarcar a corrida, que seja como o Diego falou, que o esforço válido, então, seja o esforço da qualificação. Aí nem que seja tipo 10 pontos para o vencedor e vai até o décimo colocado, né, de pontuação. Aí vai 10, 9, 8, 7, 6, até chegar no décimo. E pronto. Aí, por conta disso, não tiraria o mérito dos pilotos na qualificação. O pódio do Russell teria um sabor bem melhor do que foi, né? Porque mérito dele de conseguir o segundo lugar na qualificação, mas não teve corrida para ele manter. Então, acho que deveria ser que nem o Diego falou.
E você, Hortêncio, o que você achou aí?
Ah, eu vou falar que foi uma porcaria. Eu achei que, mano, dava para ter um espaço, né? Mas infelizmente eles cumpriram à risca o regulamento, mas eu achei que ficou um gosto amargo. Mesmo que eu gostei muito do pódio do Russell, mas aí eu acho que ficou um gosto meio amargo.
É, eu também acho isso. Eu acho que ficou meio estranho assim, ficou meio nebuloso.
É, a única coisa boa mesmo foi o Russell ter
É.
ficado em segundo, né? Ganhou um troféu, porque de certo, se tivesse corrida, dificilmente ele chegaria no pódio, né? Ele se qualificou muito bem, mas não ia manter.
É porque olha só como é que é. Você está premiando o cara por conta de não haver corrida. Aí, se você, por conta disso, você acaba dando a premiação por conta da qualificação, você vai premiar pelo esforço, né?
Exatamente, é.
A corrida foi um prêmio, basicamente, vamos colocar assim, por desistência. Não foi desistência, mas vamos colocar nesse tema assim. É um prêmio por desistência, ao invés de haver um prêmio por esforço, sabe?
Exatamente, é. Cara, é isso. GP da
Eu
Bélgica
vou
foi.
falar. Eu vou falar uma coisa. O que teve de chuva ontem, na semana passada na Bélgica, faltou hoje na Holanda. Acho que se tivesse tido um equilíbrio, a corrida de hoje teria sido bem melhor.
Cara, não sei se teria sido bem melhor não, velho, porque o Verstappen ele tava possuído. Eu acho que o Verstappen ia ganhar essa corrida de qualquer jeito, cara. Com chuva, sem chuva. Ele, assim.
Eu não tô nem falando, tipo, da questão do Verstappen, que eu achei que esse final de semana ele sobrou. Mas tô
Não,
falando
ó.
assim, de ter safety car, de ter emoção. A corrida não teve tanta emoção assim. Só
Assim,
teve mais a questão da estratégia.
eu vou fazer uma. Eu falei isso durante a corrida, eu pensei isso. Quando tava diminuindo lá a vantagem do Verstappen pro Hamilton, eu falei, se o Hamilton ganhar essa corrida por pura ultrapassagem, eu ia falar, Hamilton é o melhor piloto da história da Fórmula 1. Sem dúvida, assim, tipo, porque ele ia tirar um negócio ali impossível de tirar, cara. Se ele ganhasse essa corrida. Por ultrapassagem, não por erro do Verstappen. Porque o Verstappen tava com, tipo, cara, tava possuído. Ele tava com sangue nos olhos, eu acho que. É, também, ele bateu na penúltima corrida, né? Tirando a Bélgica. Ele saiu, né, da corrida, não saiu?
Saiu. Não, não,
Não,
ele terminou em décimo primeiro. Acho que décimo
ele terminou
primeiro.
em nono. Nono.
Nono, né?
Aí na outra ele saiu.
É, na
Na
de você.
última. É,
Ele
saiu.
saiu.
Aí, na Bélgica ele não correu. Né? Não correu, né? Tipo, não teve corrida, né? Meu, o cara tava com sangue nos olhos pra ganhar uma corrida, né? E aí mostrou que. E ainda mais em casa, cara. Com o estádio lotado, com o autódromo lotado. Né? Não
E
teve.
se não me engano, a primeira que uma
É, cara, tipo, Então, só, assim, como a corrida foi meio monótona, assim, foi meio. Eu só separei alguns pontos aqui, alguns pilotos pra gente comentar. O primeiro piloto que acho que deve ser comentado é o Vettel.
nossa.
E, meu, voltou, assim, cara, na boa. Eu aproveitava o embalo do Raikkonen de aposentar, já assumiria a aposentadoria agora, velho.
Também
Na
tinha
Fórmula 1.
Mano, eu também eu concordo. Eu acho que, mano, ele tá muito abaixo. Eu acho que fica. Tipo, tira um ano sabático. Vai fazer DTM. Vai fazer igual o Raikkonen fez lá atrás. Tira um ano sabático. Aí, se você tiver com mais emoção, volta. Pra ficar fazendo o que ele tá fazendo, é melhor sair da Fórmula 1.
O que você acha, Diegão?
E terminou em 13º, né?
É.
Cara,
Ele
assim.
rodou, né? Ele rodou, teve um erro lá, ele rodou
É, ele
sozinho,
rodou naquela curva de
quase o
inclinação,
Bottas bate dele de novo, velho. Quase ele faz um strike de novo. Falei, mano do céu, velho.
né? É, eu acho que ele deveria sim. Deveria se aposentar, sim. Ele. Ou não se aposentar, sabe? Ficar uma temporada fora. É, ele tava numa crescente, ele veio numa crescente pontuando. Ele teve aquele GP que ele chegou em segundo, foi desclassificado por uma bobagem no regulamento da Fórmula 1, que aquilo para mim é uma bobagem. E sei lá, cara, de repente isso aí também deve ter mexido um pouco com ele. Aí vai para um GP que não tem corrida, e aí nesse ele terminou lá em 13º, mas fez uma corrida bem assim,
Discretíssima.
bem discreta e abaixo daquilo que a gente sabe que ele ainda pode entregar. Não sei se vai entregar com esse carro aí, né? Com essa Aston Martin. Então, de repente, para ele seria melhor falar assim: olha, eu quero uma temporada para eu relaxar, descansar e daqui a um ano eu volto. Porque ele é novo ainda, né? Ele pode fazer que nem o Alonso fez, que nem outros pilotos aí fizeram.
E é terça
Cansar
campeão,
um
né,
pouco.
mano?
É, exatamente. E aí ele acaba virando motivo de chacota, sabe? De piada. Cara que é tetracampeão, né?
É,
Assim,
não, é,
a
cara.
gente aqui tira um barato dele direto. E outra coisa que é estranho também, né? Já aqui falando sobre o Vettel, é que ele começou o campeonato, cara, ele tava careca. Ele tá cabeludo agora. Não sei o que aconteceu. Vocês perceberam que tem até topete agora, velho?
Deve ter feito um implante.
Deve ter feito
Faz
implante, né?
certeza, né, meu? Só que.
É,
É
e você,
isso.
Luiz, o que você acha do Vettel nessa corrida? É, errou ali, fez um péssima corrida dele.
Olha, ele até ficou bem. Relaxou. Ficou mal. Até porque parece que falhado. Depois lá de trás e ainda assim conseguiu terminar relativamente bem, uma rodada que teve, né? Mas e o carro também não ajuda, né, cara? Dá também a posição do Stroll, não foi uma posição muito boa também em relação a, não sei nem se foi também. É, são dois fatores, né? Um piloto desmotivado e um carro que não é, sem contar que é basicamente toda voltada para o Stroll, que é o filho do dono. É, vai ser difícil tirar uma coisa dessa Aston Martin aí.
É, o rendimento abaixou muito da Aston Martin, né? E aí depois eu separei também o Pérez, né? O Pérez, agora minha pergunta para vocês. Ele teve um final de semana trágico, né? E conseguiu sair no lucro, ou ele fez um fim de semana muito bom para a expectativa do final de semana dele depois da classificação? O que vocês acham?
Olha, eu acho que a classificação dele foi ruim, mas o domingo dele foi bom. Mano, e teve uma hora que ele, acho que ele ultrapassou o Norris, não foi o Norris. Eu não lembro, que acho que foi o Ocon que ele ultrapassou. Ele falou assim: vamos, quem é o próximo? Mano, achei isso sensacional. Eu acho que foi uma boa corrida dele.
Foi o Ricardo, ele tinha ultrapassado o Ricardo e tava indo pra cima
Ricardo.
de nove.
E você, Luiz, o que você achou?
É, cara, eu acho que o Pérez, ele deve estar se sentindo, primeiramente, um pouco mais leve por ter renovado o contrato com a Red Bull, né? Então, acho que isso tirou um pouco do peso que ele tinha sobre as costas, porque se renovou é porque já estão garantindo ele para ano que vem. Mas ainda assim, eu acho que ele precisa ser um melhor consistente na qualificação, porque não tem sido muito assim. Ele tem sido consistente em ficar lá atrás, né? Ele tem que ser consistente em ficar na frente. Pra não precisar ficar fazendo corrida de recuperação e fazer uma corrida de verdade.
E o Diegão, e chegou uma hora que o Verstappen precisava de um segundo piloto ali, né?
Não, precisava não, ele precisa ainda, porque o Sérgio Pérez não é esse segundo piloto. Eu concordo aí, essa frase que o Luiz falou faz todo sentido. Toda corrida do Pérez é de recuperação. É, a gente está no GP, no 13º GP, né, com esse aqui da Holanda. E falar a verdade, ele não entregou nada ainda, cara. Se a gente for comparar um segundo piloto entre o Bottas, que a gente vive descendo a linha aqui, com o Pérez, o Bottas está sobrando em cima do Pérez. O Bottas está
Exatamente.
sobrando. O Bottas ele voltou a se classificar bem no campeonato. E ele se classificando bem no campeonato, ele também faz o campeonato de construtores ganhar pontos aí para a Mercedes, né? A gente viu falando do Bottas, que já está na hora dele sair da Mercedes, mas ele ainda assim, mesmo com todos os erros que ele faz, com as inconsistências dele durante a corrida, ele ainda é um piloto muito consistente na pontuação para ajudar a Mercedes e pro companheiro dele de equipe, né, cara? E o Pérez não está fazendo isso. E para mim, a Red Bull deu um tiro no pé em renovar com ele esse contrato. Eu não teria renovado.
E aliás, o falando em Bottas e Mercedes, o Hamilton não tá muito contente que o Russell vai pra Mercedes. Não, ele tá fazendo um lobbyzinho pro Bottas ficar.
É aquilo que eu
É,
falei, cara.
O Russell foi entrevistado, só um parênteses, o Russell foi entrevistado esse final de semana e ele falou que ele já sabe qual equipe ele vai correr o ano que vem, né? Só que ele não pode falar ainda.
Para mim,
Provavelmente vai ser
assim,
Mercedes.
é aquilo. O Hamilton, ele prefere mil vezes ter um Bottas com todos os defeitos do que um George Russell aí que vai chegar, assim, mordendo lá na Mercedes, a menos que ele chegue. E é claro, ele vai ser segundo piloto, mas ele é um segundo piloto que ele, se ele entrar para disputar com o seu companheiro de equipe, é só se a Mercedes for o carro a ser batido, como foi anteriormente aí em outros campeonatos, por exemplo, aquele campeonato em que o Rosberg ganhou em cima do Hamilton, era uma disputa entre dois pilotos da mesma equipe, porque não tinha outra equipe disputando com eles. Agora que tem aí a Red Bull, que está muito forte aí, vem forte para de repente ganhar esse campeonato, e futuramente aí McLaren também, Mercedes, eu acho que vão chegar, mas nesse momento ele não poderia chegar lá para disputar com o Hamilton. Ele teria que chegar e ser um segundo piloto e ajudar a equipe. E eu não
Eu
sei se
tenho.
o Russell vai fazer isso, entendeu?
Eu não sei se ele vai fazer isso. Vão ser dois britânicos, né? Assim, se ele for pela aquela vontade que nem o Senna foi para o McLaren, com o Prost bicampeão, falando que ia ganhar em cima do francês, não, tô indo lá para ganhar do francês. Tipo, se ele for para fazer isso, eu acho que vai ter briga interna e aí vai ser foda. Só que naquela época só tinha a McLaren, né, para disputar, né? Esse ano, o ano que vem, talvez, não sei como que vai ser o motor da Red Bull, se vai ter essa potência
O
toda aqui.
carro muda também, né? Tanto que a Mercedes já falou, não vai mais atualizar o carro e já tá de olho no carro de 22 já. O carro vai mudar, né? O regulamento vai mudar.
Vamos ver como que vai ser. Outro piloto que eu coloquei aqui foi o Alonso, que chegou em sexto, né? Puta corrida do espanhol de novo, né?
Deixa eu ver numa olhada pra falar dele. Porque, mano, você viu a largada que ele fez? Pra mim, eu acho que o único momento bom da corrida foi a largada que ele fez. Mano, que largada sensacional. E aí, ele deu um toque no Ocon e falou assim: quer saber? Vou pro outro lado. E ultrapassou o Ocon e o Giovinazzi.
Não, foi essencial, foi foda. Alguma coisa para falar do Alonso? Já posso pular pro
Pode
outro
sim.
falar?
Mas, tipo, o Alonso fez uma corrida. Uma boa corrida.
Leclerc, né, choveu no molhado também, tipo, foda pra caralho, tipo, tira leite de pedra da Ferrari. A Ferrari tem que dar um carro bom pra ele, porque, puta, vai perder ele. Se a Ferrari continuar com esses carros meia boca aí, carro de meio de pelotão, ele vai sair da Ferrari, cara. E, tipo, esse piloto é pra ser campeão mundial.
É, eu acredito que o futuro dele vai ser Mercedes ou Red Bull, sabe? E eu acho que vai depender muito aí de uma saída de uma aposentadoria de Hamilton, de uma saída de Pérez, você entendeu? Porque esse pessoal aí do primeiro escalão com certeza tá de olho nele, meu.
O segundo piloto da Red Bull é o Gasly, não é o Pérez. Porque, tipo, na boa, cara, o Gasly tá ficando sempre na frente do Pérez, pra mim, tipo, o Gasly é o segundo piloto da Red Bull, velho.
É, e o Gasly, entendeu? Exatamente, o Gasly numa AlphaTauri, em quarto lugar, o Pérez com a Red Bull em oitavo. Então, assim, sei lá, se colocar um peso aí, cara, talvez hoje o Gasly tenha sido aí o piloto desse final de semana e dessa corrida.
É, o que vocês acharam do Gasly em quarto, Luiz? É o segundo piloto da Red Bull mesmo?
É, cara, eu acho que o Gasly tá dentro das limitações do carro, tá conseguindo entregar aí uns resultados bons até. Não vou falar que foi um resultado melhor que do Pérez, porque o Pérez teve uma vitória esse ano com a Red Bull, mas eu vou falar no sentido de comparação, né? O que que o Pérez poderia entregar a mais com o carro que tem e o que que o Gasly está entregando com o carro que tem. Então acho que, sei lá, hein, cara, eu tô com o Diego aí, vai que no final do ano aí, Dr. Helmut Marko fala assim: olha, nós renovamos o contrato com você, mas é para você correr na AlphaTauri agora, tá? Quem vai correr na Red Bull vai ser o Gasly.
Eu acho difícil. Eu acho difícil, até porque pelo ano que vem, segundo a própria Red Bull falou, AlphaTauri e Red Bull serão equipes descoladas, né? E eu acho um pouco difícil, até porque o Gasly subiu e não cumpriu o que prometeu, né? Então eu acho que o Marko vai deixar ele lá para desenvolver o carro da AlphaTauri.
Eu duvido que se tiver uma AlphaTauri na frente de uma Red Bull, os caras não vão deixar passar disputando o campeonato. Duvido. Ah, não, é equipe apartada, é o cacete, é até a página 2, viu? Eu duvido que isso vai. Eu duvido que chegue numa hora ali. O Verstappen tá disputando a corrida, tá disputando o campeonato. O Gasly tá na frente. Não vai acontecer alguma coisa.
Ou um Pérez mesmo, né?
É, um Pérez. Tipo, não, cara, na boa. Esse daí é até a página 2, viu? Ele é bem esperto. Ele quer falar isso pra, tipo, chamar piloto pra equipe, né? Pra não falar: ah, não, você não vai lá pra AlphaTauri, né? Esse cara é malandro, mano.
E uma outra coisa que esse doutor Helmut Marko podia fazer é demitir esse japonês, cara. Aproveitar que a Honda vai sair. Já leva esse japonês
novo. Ah, cara. Não deu certo não, hein, velho. Não deu não. Não deu liga.
Traz meu Kvyat. Saudades, Kvyat. Saudades de Xixinga.
Saudades de álbum de figurinhas.
Não, o próprio álbum tá ganhando corrida na DTM com a AlphaTauri. Podiam chamar.
É, muito o Tsunoda, ele chegou hypado e ele acreditou no hype que criaram pra ele.
Nossa, muito hypado, muito metidão, tipo.
Fala umas bosta.
Ele fez uma corrida sensacional e ele já tava se achando o futuro campeão mundial.
É, pra vocês terem uma ideia, o Mazepin, o piloto mais rico.
É exatamente isso que eu ia falar. Tipo assim. É, o Mazepin tá sendo mais consistente que ele, e o Mazepin tá numa Haas, cara, que é tipo uma merda.
Numa Haas, que é uma merda, concordo.
É, cara, então tipo assim, é foda. E agora vamos falar. Eu acho que ele foi. Ele foi o cara mais importante da corrida. A corrida tava em torno dele, do Valtteri Bottas.
Incrível, né?
É incrível.
É incrível, mas assim, ele fez uma corrida muito boa, na minha opinião.
O pior é que eu tenho que tirar o chapéu dessa corrida do Bottas, porque ele foi consistente, não foi ameaçado tempo nenhum. Ele até ameaçou dar um calorzinho ali pro Verstappen, mas aí o Verstappen falou: quer saber? Vou embora. Mano, ele não foi mal, não. Acho que uma das melhores corridas do Bottas no ano.
Só assim. Fala de novo aí, Luiz. Que
quase bateu e não foi culpa dele, teve que jogar
pra não.
E teve uma coisa importante, assim, que, tipo assim, a corrida voltou pra ele. Falou assim, cara, ele tá em primeiro. É, o Verstappen tá tirando dele, ele vai ter que segurar o Verstappen. Óbvio que ele não conseguiria segurar o Verstappen por 5 voltas, por exemplo. Ele mal conseguiu segurar por uma. O carro dele já. O pneu dele já tava totalmente desgastado. Ele, tipo assim, ele foi meio que. Como diz no beisebol, rebatida de sacrifício, sabe? Tipo, puta cara, eu vou fazer isso aqui para você, vou tentar segurar o máximo, mas você sabe que isso aqui não vai adiantar nada. E aí não adiantou, mas o cara fez aquilo que foi pedido para ele, entendeu? Ele entregou aquilo que pediram. E ele virou assim de atenções, né?
E disseram que a vaga da Alfa Romeo é dele, né? Ele e o Kyle Willott vai ser os pilotos da Alfa Romeo na temporada que vem, dizem, né?
Então, assim, o Bottas, ele pra mim não é um cara que vai ser. Ele não vai sair da Fórmula 1. Ele vai continuar correndo aí. Provavelmente nas equipes menores, mas ele vai continuar porque ele é um piloto. Ele é bem melhor do que muitos aí que estão lá atrás, né? E esse tempo todo que ele tá na Mercedes, ele tem sido um fiel escudeiro, né? A gente critica ele muito aqui, eu volto a falar, a gente fala muito dele aqui, mas esse cara tá sempre em segundo, ele vira e mexe, ele termina o campeonato como segundo colocado, sempre traz os pontos para a equipe ganhar o campeonato de construtores. Hoje ele fez uma corrida aí de segundo piloto mesmo, não tinha o que fazer, não dava para chegar em primeiro. Ele chegou em terceiro, atrás do seu companheiro de equipe, que chegou em segundo, que era o que o seu companheiro poderia fazer, chegar em segundo, não tinha muito o que fazer. Então ele fez aí o
Ele
que um
quase
bom
tirou
piloto.
um pontinho do Hamilton.
Nossa,
Quase.
essa daí foi foda, né? O
Essa
Hamilton já
daí.
com. Mano, o Hamilton tava com ponto já garantido. Os caras tinham acabado de falar para ele: não faça a melhor volta. O cara vai lá e faz a melhor volta, mano. É
Assim.
foda.
Mas o Hamilton destruiu o recorde. Mas também o Hamilton colocou o pneu e meteu 1:11.
Não, ele teve
Não,
que
é. O
ativar o
Hamilton
modo
que não
Deus,
tá.
né? Ativou o modo Deus para fazer a melhor volta em uma volta.
Não. Em uma volta, cara. Imagina se ele errasse alguma coisinha e não conseguiria. E não consegue.
Nossa!
Não, o Bottas Espininha, mano, ia tirar um ponto do Hamilton. Um ponto é muito importante para agora, dessa metade pro final da temporada. Um ponto é importantíssimo, cara,
Sim, a
né?
diferença dos dois, do Verstappen para ele, é só de 3 pontos. Não é muita coisa.
É uma cesta, né, de diferença.
O Mercedes confiou no taco do Hamilton e falou: Ó, Hamilton, pelo amor de Deus, cara, faz essa corrida, faz essa volta aí, porque senão você tá fudido. E o Bottas também, né? Imagina o Bottas falando: Caralho, eu fiz a melhor volta da corrida, que merda que eu fiz, velho.
Pois é. Não, e eu
Puta
tenho
que
certeza,
pariu.
ele fez sem querer. Tenho
Ele fez sem
certeza.
querer.
Tenho
O que você
certeza,
acha,
mano.
Luiz? Você acha que ele fez sem querer?
Olha, eu acho que. Primeiro, ele quase que foda com o pit top dele, né? Tá pau rico, nada. Só faltou os caras irem lá trocar o pneu e acabar dando problema. Mas eu não sei se foi sem querer, não, cara. Eu acho que ele tá já. E quando falaram pra ele que não era pra ele fazer, já era tarde demais.
Sabe o que eu acho que ele fez sem querer, meu? Porque ele nem. Sei lá, porque assim, o pneu super macio aí, com certeza ele anda mais rápido. E com um carro mais leve também, né? Assim, combustível já no talo. Pra mim, ele não percebeu, cara. Ele só tava indo na tocada dele mesmo ali. E eu acho que ele fez totalmente sem querer. Não foi de caso pensado, não. Só que é aquilo que você falou. Quando a Mercedes mandou o áudio para ele não faça a melhor volta, já era tarde, porque ele já estava praticamente concluindo o percurso, né? E só se ele estacionasse o carro para não cravar um bom tempo.
E assim, cara, tipo, agora vem a pergunta final. Bota está sendo o melhor segundo piloto do que o Pérez, né?
Total.
Ah, tá.
Certamente.
Não no
É isso.
da temporada. Essa temporada o Bottas bem mal, tanto que ele tava em quinto com uma Mercedes, né? a classificação geral, mas agora ele já voltou o terceiro piloto ali no campeonato de pilotos e
Luiz? Oi, a ligação acho que cortou um pouco.
É, eu acho que o Luiz não. Está lá. Luiz deve estar nas comemorações de Zandvoort.
Cara, eu falei que no começo o Bottas não estava tão bem assim, porque estava em quinto campeonato. Ele entrou ao terceiro, que teoricamente deveria ser o lugar dele, né?
Ah, exatamente, exatamente. É, então, assim, não teve muita coisa. Ô Diegão, fala como que ficou a classificação depois da vitória do Verstappen e a de construtores depois... também.
Beleza, falo assim, ó. Então, Mundial de Pilotos, né? Com a vitória de hoje, o Verstappen pula para 224,5 pontos, né? 224,5.
Essa merda aí de meio ponto aí acontecer igual lá Prost e Nick Lauda, cara.
Vai ser decidido aí, né? Vai ser por causa dessa porcaria aí. E por causa da Bélgica, né? Porque era uma corrida ou pro Max Verstappen disparar ou pro Hamilton disparar, né? A gente não sabe o que aconteceu porque não teve corrida. Mas eles quiseram dar esses pontos de merda aí, né? Enfim. Em segundo vem 3 pontos atrás o Lewis Hamilton com 221,5. Valtteri Bottas assumindo a terceira colocação com 123 pontos. Acompanhado de não muito longe pelo Lando Norris com 114 pontos. Fez uma corrida hoje bem, assim, discreta.
Discretíssima.
Né? Discretíssima. Sérgio Pérez com 108 pontos em quinto lugar. O Leclerc com 92 pontos ocupa a sexta colocação. O Carlos Sainz em sétimo, bem perto ali também do Leclerc, com 89,5 pontos. O Gasly com 66, Ricardo com 56.
Outro também
uma péssima temporada.
Essa semana eu tava num grupo lá de eu tendo um grupo de Fórmula 1, né? E aí teve aquela enumerar os pilotos, né? Tipo, aqueles negócios de enumerar. Aí eu coloquei lá Rubinho Barrichello da Fórmula 1, Daniel Ricciardo. É simpático, mas o cara tem azar e taxado sempre de segundo piloto.
É, e o companheiro dele, o Norris, está com o dobro de pontos dele. O Norris está em quarto, com 114, ele tem 56. Os dois correndo aí com o mesmo carro. Em décimo lugar no campeonato tem o Príncipe das Astúrias, com 46 pontos, né? Fernando Alonso, nosso querido aí. 2 pontos à frente do Esteban Ocon. Depois vem Sebastian Vettel com 35. Tsunoda com 18. Stroll com 18. O Jorgão da Massa com 13 pontos. Em 15º colocado. Latifi com 7. Kimi Raikkonen com 2 pontos. Vai se aposentar aí, né? A gente nem falou, mas ele anunciou a aposentadoria. Né? Giovinazzi com 1 pontinho. E ainda Mick Schumacher, Mazepin e o... E o Kubica, né, que correu hoje marcando 0 pontos.
Ainda não é e só uma coisa falando do Kubica, pra um cara que não corria há 2 anos, o ritmo dele foi bom, hein?
Foi bom.
Ficou à frente do Giovinazzi.
É, foi bom, cara, foi bom. E ele correndo só com uma mão, só com um braço.
Esse Giovinazzi aí nem Jesus salve.
Pois é, então. Ele já não conseguiu andar sobre as águas.
Eu não sei como que ele tá correndo essa temporada, cara. Ele era pra não estar correndo essa temporada. Eu não sei o que ele tá fazendo aí ainda. Raikkonen até eu entendo, mas ele não, cara. Ele, assim.
Cara, esse foi o último Ferrari milagre. Que ele pode apostar
o Alfa Romeo, né? A Ferrari faz os motores da Alfa Romeo e ele é um piloto Ferrari, então a mesma coisa que o Schumacher na Haas, embora eu acho que o Mick Schumacher seja um piloto melhor que ele, como a Ferrari está entregando os motores, eles dão um pitaquinho, você não pode colocar esse meu piloto aqui da academia não, para ele ganhar experiência e tal, aí...
Eu acho, por isso que eu acho que ano que vem vai ser o Calum Ilott e o... E o Bottas, né, na Alfa Romeo. Aí o Giovinazzi vai pra puta que te pariu, né?
Aí já pensou se o mundo é surpreendido e Giovinazzi ocupa o segundo piloto da Mercedes? Ah, porra.
Bons consultores, Diego.
Construtores, Mercedes assumindo a ponta ainda, né? Com 344 pontos e meio. A Red Bull com 332,5 em segundo. Em terceiro tem a Ferrari com 181 pontos e meio. A McLaren 170 pontos. Alpine com 90. AlphaTauri 84. Aston Martin com 53. A Williams com 20 pontinhos. Alfa Romeo com 3. E a Haas ainda sem marcar nenhum ponto.
Virada da Williams, hein?
É, cara, não sei o que aconteceu, não. É alguma melhora, né?
Ativo melhorando?
É. Latifi! Não, mas ó, mas eu vou falar uma coisa. Eu não acho o Latifi tão mau piloto assim. Ele só não é, tipo... Ele é um piloto regular. É igual, é um Stroll 2.
É consistente, né? Tá sempre em 16º, 17º.
Mas mantém, né?
É.
E esse cara então, aí, vamos... cara, com certeza ele se diverte aí na corrida, né? Porque...
Vamos. É, não, é. Vamos pro pneu cheio, pneu murcho?
Não. Bora.
Bora, então. Depois a gente vai pro bolão, é. Diegão, seu pneu cheio.
Cara, pneu cheio vai ser. Assim, não teve nada nessa corrida diferente. Assim, até pensei talvez no Gasly, né? Porque chegou em quarto. Mas esse final de semana inteiro foi dominado pelo Verstappen. Então, para mim, hoje ele merece aí o pneu cheio. Ele foi lá, ganhou em casa com a torcida toda do lado dele. Acho que ele mereceu essa vitória aí na Holanda.
Hortêncio, seu pneu cheio.
Meu pneu cheio vai para Dom Fernando Alonso das Astúrias.
Então, Fernando. O meu vai pro Verstappen também, que eu acho que ele ganhou a corrida de ponta a ponta, tava com sangue no zóio. Tipo, cara, o cara abria 3, 4 segundos, fez ali sábado também, dominou a classificação. Então, Max Verstappen também, meu pneu cheio. Para você, Luiz, seu pneu cheio.
Pela insubordinação, meu pneu cheio vai para o Bottas.
Para o Bottas. Olha só, hein? Pneu
Nossa,
cheio para o Bottas, cara. Gente do céu. Ai, meu Deus, o
mas
mundo
aí
vai
então ficou com o
acabar.
Verstappen, né? Porque ele ganhou dois pontos aí. Verstappen, se um dia você ouvir esse podcast aqui, venha buscar o seu pneu cheio, rapaz.
Pô. E agora o pneu murcho. Você, Diegão, seu pneu murcho.
Pneu murcho?
É.
É que cortou, eu começo, né, com pneu murcho, então, né?
Isso.
Certo. Bom, é curioso isso, né? Na minha opinião hoje, assim, pneu cheio para um piloto Red Bull. E o pneu murcho também para um piloto Red Bull. Porque Sérgio Pérez, desculpa, cara, você chegou em oitavo, você marcou seus pontinhos, mas você está deixando muito a desejar. Não dá para toda corrida você ficar fazendo uma corrida de recuperação, corrida de recuperação, corrida de recuperação. Assim você não consegue ajudar seu companheiro, sabe? Tá bom, o cara largou lá em último, chegou em oitavo, pô, legal, ultrapassou 15 carros aí. Mas, cara, não tá ajudando o seu companheiro, sabe? Era para você ser o terceiro ou o quarto piloto no campeonato e você não tá fazendo isso. Então, para mim, hoje,
Exatamente.
Sérgio Pérez, ele merece o pneu murcho aí. O Lando Norris com uma McLaren tá à frente dele no campeonato.
Complicado. Você, Hortêncio, seu
Meu
pneu murcho.
pneu murcho vai para Antonio Giovinazzi. O cara me larga em sétimo lugar e termina a corrida em 14º, num ritmo pavoroso de corrida. Meu pneu murcho vai para ele.
Giovinazzi, pneu murcho. É, você, Lu... é não, agora sou eu, né? É, eu vou, assim, eu vou dar meu pneu murcho pro Pérez, mas um parênteses aqui, eu vou colocar também pra transmissão da Bandeirantes, hein? Essa transmissão aí, nossa, tipo, deu vários erros, a Mariana Becker entrando a cada 5 minutos, toda hora falando alguma besteira, tipo, os caras querendo falar alguma coisa importante da corrida, ela, Serginho, Massa vai disputar lá o negócio lá, ele foi convidado, pô, fala isso antes da transmissão, ou fala depois, isso no meio, né, da corrida, é, ou depois, o que você fala no meio da corrida, saca, tipo, assim...
É porque o Sérgio só tinha feito um comentário de que, né, é, assim, aquele jabazinho, né, básico, falando que em novembro... Tem aí o GP de São Paulo, ele só falou isso, ela já vem lá. É, e o Felipe Massa, porque foi convidado pra ser isso e aquilo, ele é isso e aquilo outro.
É, tipo, mano...
Informação adicional que não adiciona nada, sabe?
É, cara, tipo, não tem... Então, assim, um parênteses aqui, pneu... Pela primeira vez, hein, pneu murcho pra transmissão da Bandeirantes, o Regi errando várias coisas no de tempo, falando que o Verstappen ia voltar pros boxes, tipo, cara... O Hamilton tava 2 segundos de diferença pra ele, tipo, não tinha como voltar, e aí ele trocou os nomes do Hamilton pelo Verstappen, é, tava falou Globo de novo, não sei se ele falou Globo dessa vez, mas ele tá falando Globo toda hora, o cara tá louco pra voltar pra Globo, mano. Então assim, a transmissão foi meio, é...
O Regi, hoje ele tava, meu, tava difícil, hein. Hoje
tava foda.
Complicado, hoje tava... É, hoje tava... E o Max Wilson... vai ter uns 748 safety cars, não teve nenhum. Também errou no tudo.
É, então assim, a transmissão foi meia nebulosa. Eles tentavam, assim, eu até entendo. Porque a corrida foi chata, então eles precisavam fazer alguma coisa ali.
Nossa, mas a Mariana Becker, meu Deus! Não, não toda dá, hora que interrompia era pra uma. Mano, que tem a ver o Felipe Massa ser embaixador da Fórmula 1, o que isso vai agregar na transmissão?
Fala isso antes, fala isso depois, mas durante a corrida, tipo, se ela se interrompesse por uma entrevista, por alguma coisa de algum piloto que tá lá, que bateu, que saiu, que quer alguma informação, beleza, pode interromper, mas porra, interrompe umas coisas meio besta. E ela faz um trabalho legal antes da corrida, tipo, de falar com, passar ali pelo grid, né, e fica dando informações, né, ali é legal, tipo, beleza, é o momento dela, mas toda hora ficar entrando no meio da transmissão pra falar coisa, pra falar besteira, tipo, cara, não vale a pena, entendeu? Tipo,
não, tá, e aí, ah, que o Tiesto vai fazer uma rave, que vai durar a rave até quinta que vem, mano, o que que eu tenho a ver com porra de Tiesto fazendo rave?
Eu acho meio desnecessário. Então o pneu murcho também vai pra transmissão da Band esse final de semana.
Saudades que eu vou Bueno, já falei isso.
e pra Band e pro Sérgio Pérez também. Por todas as coisas que aconteceram, o cara tá com Red Bull, que é o melhor. É o, assim, tá disputando o campeonato e não tá nem rendendo nada. Então, assim, Pérez e Bandeirantes. E pra você, Luiz, qual que é o seu pneu murcho?
Não, meu pneu murcho foi pra Mariana Becker, foi chata pra caralho hoje. Outra coisa, né? Uma coisa é ela chamar os caras falarem, ou então o cara fala assim, ah, a GP do Brasil e tal, tem alguma novidade, Mariana? Ah, tem, a novidade é que o Massa e que... Mas tudo fica chamando pra ficar falando futilidade, ó, chata pra caralho hoje, mano.
Não dá. Ah, outra coisa, Reginaldo Leme, a palavra certa é septuagésima. Teve uma hora que ele foi falar, cara, não saiu. Ele falou sexa, septa, septuagésima, volta. Ele desistiu, só concluiu com volta.
Cara, o Regi tá falando, a gente tá perdidaço também, velho. Tá muito engraçado isso aí, mano. Mas a Mariana Becker hoje, cara, não sei, velho. Ela tava com uma caca, mano. Ela tava.
Ela tava com o Heineken na cabeça aí.
Puta, mano. Ela tava a cada 2 minutos interrompendo. Eu falei, caralho, velho. Tá acontecendo, mano? Tipo, eu acho que falaram assim no vídeo dela. Falou, a corrida tá chata, mano. Eu falei, puta, a coisa tá chata, então eu vou começar a colocar um monte de coisa aqui.
Por isso que eu senti falta do Galvão Bueno nessa corrida. Ele teria metido umas histórias totalmente aleatórias E aí ia dar um pouquinho de emoção na corrida, porque o Sérgio Maurício também. Mano, às vezes o Sérgio Maurício também faz uns comentários que tipo, hã?
Não, o Sérgio Maurício é foda.
Galvão, só um instantinho, Mari. Tô terminando de contar a minha história do meu almoço aqui com o clube, não sei
É assim, saudades, saudades do Galvão Bueno. E outra coisa, Galvão Bueno, tava vendo umas transmissão antiga, né, com Galvão Bueno, o bicho era macumbeiro, ó, tá pintando, tipo, tinha uma nuvem de chuva, ó, dessa nuvem de chuva aí, 20 voltas depois começava a chover, eu falei, puta que macumbeiro da porra.
Não, e pior que o mais engraçado é o assim, o Serginho torcendo pro Hamilton, cara.
Mas
Eu acho
escancarado.
é nítido assim ele. O Hamilton tá chegando. Ah, não, não era
O
esse traço, era esse
Serginho
traço.
pro Hamilton e o Reginaldo Leme e o Max pro Verstappen, né?
É, mano, é nítido
Mas,
assim, é
meu,
nítido.
eu gostava do Galvão Bueno, porque o Galvão Bueno ele só tinha essa torcida escancarada quando era brasileiro. Quando era tipo torcida, era de outra nacionalidade, ele não torcia tanto assim.
É, não.
Ao ponto de torcer piloto, tipo, Ricardo Long, essas coisas. Tá lá o Galvão. Ah, não.
É assim,
Não,
por isso que
é.
eu gostava do Galvão Bueno. Ele dava emoção para Ricardo Zonta, para Henrique Bernoldi.
Ele vai narrar hoje o jogo?
Vai.
Meu Deus do céu. Não, beleza. É, pra quem não sabe, vai ter Brasil e Argentina hoje, às 4 horas da tarde, né? Eliminatórias. É, vamos pro bolão, Otêncio?
Vamos lá, que o bolão dessa semana.
Lembrando que Bélgica não conta, né? Bélgica, a gente não
Isso.
gravou, não gravou, mas a gente tinha colocado lá no grupo. Só
Mas
que
não conta.
não conta por causa que, né? A
Inclusive o
gente
Diego.
aqui é coerente, né? A
É.
Fórmula 1 não é, mas a FIA não é, mas a gente é.
Justamente. Inclusive o Diego
Então,
utilizou os mesmos palpites da Bélgica, que se deu mal.
é. Me
Mas
dei mal.
vamos lá, começando com o Luiz, que ele disse que o palpite à escada dele era safety car. Ele deve ter seguido o Max Wilson, achando que ia ter
Duas
55 safety cars, mas não acertou. Ele
Não,
disse que ia.
não é bom. O Clebão, pô, você acha complicado o safety car nessa corrida? Tá aí, Clebão. Tá aí. Não teve.
Mas eu acho assim, só um parênteses, só um comentário. Eu acho que a Fórmula 1 ela deveria não ser 100% Fórmula Indy, mas se inspirar um pouco na Fórmula Indy. Tá vendo que a corrida tá chata? Mano, inventa uma bandeira amarela, um safety car, velho. O cara lá rodou lá, mano, saiu da pista suja, safety car. Tipo, sabe, um bagulho assim, mano. Tipo, inventa um negócio desse, coloca o carro lá, que o Mick Schumacher lá saiu, sujou a pista. Pista suja, safety car, coloca aí, vai. Tipo, dá duas voltas e volta, mano. A coisa tá chata pra cacete, velho.
Por isso que eu tenho saudades do velho lá, o ex-dono da Fórmula 1, que ele falou assim que queria meter chuva artificial. Eu tenho que concordar com ele. Eu só esqueci o nome dele.
O
O
Bernie Eccleston.
Bernie Ecclestone, isso. Mano, saudades do Bernie, porque ele ia inventar umas coisas da hora, mas aí vendeu
Ah,
pra
mas
Liberty.
aí eu já não acho legal, chuva artificial.
Ah!
Não, eu
Mas
acho
tipo
chato, velho.
um safety carzinho ali, quando a coisa tá chata, até vai.
É?
Não, mas beleza, continua aí, Otêncio.
Ele disse que ia ter três abandonos, teve dois, quase. 0 pontos. E ele disse que o Norris ia pontuar, graças a Deus o Norris terminou em décimo e ganhou três.
Nossa!
Opa! Opa! Calma aí.
Nossa, trave, velho.
Calma aí que eu fiz a conta errada do nosso querido Samir aqui. Agora
Eita! Aí, ó,
sim. Agora sim,
tá
tá certo.
roubando, hein? Tá roubando, hein?
Não, agora tá certo. Eu tinha feito uma. Eu falei que você colocou assim: Bottas à frente de Hamilton durante 7 voltas. 0 pontos. E uma Ferrari entre os cinco, o nosso querido Leclerc ficou em quinto. Então, 6 pontos. E ele
Opa.
disse que o Verstappen ia pontuar três. Diegão! Diegão disse que Vettel já está no pódio.
Nossa,
Me fudi,
essa
né?
foi.
Me fudi, né?
Ele disse que o Russell ia pontuar. e que o Alonso ia ficar entre os 10, ganhou 3 pontinhos.
É, tá bom, tá bom. 3 pontinhos tá bom.
Aí eu arrisquei, né? Eu falei, Alonso entre os 5, o cara terminou em 6º. Ai. Pérez à frente de Hamilton. Eu sou um bozo. E eu disse que o Verstappen ia ganhar e levei 3 pontos. Aí Clebão, Clebão também tava em Nárnia.
Peraí, Hortêncio, você falou que eu me dei mal, mas eu marquei 3 pontos. Você também, cara, só marcou 3 pontos? Não entendi.
Infelizmente não. É isso.
Eu fui marcado só 3 pontos porque não teve os abandonos e não teve 6 pontos. Depois me dei mal, vou passar. Só tô fazendo 3 pontos também.
É, só fizer 3 pontos.
É, né? Pô.
Samir fez 9. Clebão, ele diz, o Clebão tava em Nárnia falando que o Leclerc ia fazer a melhor volta.
Ah, não, os melhores palpites são esses, né?
Aí ele disse, peraí, eu vou pedir um minutinho.
Os melhores palpites são esses, então, tipo, Leclerc, tipo, melhor volta, Vettel, Power... Cara. É, arriscadaço. Meu arriscado. Chegou no ponto que o meu arriscado é o Bottas na frente do Hamilton. Porque isso nunca vai acontecer. Só vai acontecer se o Hamilton sair da corrida.
Não, pior que ele chegou a ficar na frente do Hamilton, mas não pelas 7 voltas que você mencionou.
É.
Você tem que parar com esses apêndices que vocês colocam, porque senão não marca ponto.
Bottas na frente do Hamilton por 7 voltas.
Não, coloquei 7 voltas. Eu coloquei Bottas na frente do Hamilton. Eu acho que ele ficou. O Bottas ficou na frente do Hamilton por 7 voltas na corrida, não ficou?
Ah, tá. Então você quer dizer que o Bottas tem meia
frente. Isso é. E eu acho que ele ficou mesmo na frente do Hamilton na corrida por 7 voltas.
Voltei.
Falou isso.
Não, eu falei assim que o Bottas na frente do Hamilton, eu falei somente por 7 voltas. Isso, então não contou 0 pontos.
Você entendeu? Tipo, não, se eu colocasse isso, se o cara ficasse por 7 voltas, eu ia ser o gênio da Fórmula 1, né, velho?
O gênio dos palpites.
Nossa, velho.
Eu terminei aqui, né, do Clebão, né, que o Clebão falou Leclerc melhor volta, ele disse que o Hamilton ia vencer, mas que o Verstappen ia ficar à frente do Pérez, levou 3 pontos. A classificação do Nick Cash na Fórmula 1 está com o Luiz 101 pontos. Samir 80.
101, é. Luizão 101. Luizão 101.
Samir 84. Diego 78. Hortêncio 55. E Clebão 50. Agora são os palpites para o Grande Prêmio de Monza, que já é semana que vem. Luiz, você que é o líder, você palpita primeiro.
Vai então. Vou colocar um de seguro que o Gasly vai pular.
Opa, calma aí. Gasly.
E quem já ganhou essa corrida, hein? O ano passado ele ganhou, né?
Ano passado ganhou?
É, acho que ele ganhou, é.
Gasly pontua, sim.
Qual é o Monza, eu vou colocar que vai ter no difícil. Uma Ferrari? Entre os 5 primeiros.
Entre os 5, ok. E o arriscado?
O arriscado é simplesmente mais isso, né? Vou colocar o arriscado. Arriscado, vou colocar o Pérez entre os 3 primeiros.
Pérez no pódio,
então, né?
Samir!
Vamos lá. Mais fácil. o Stroll na frente do Vettel. Nossa, esse aí é mais uma, mas vamos colocar no fácil. O Stroll na frente do Vettel. Puta, imagina, mano. Stroll na frente do Vettel. Nossa, sim. Olha aí, ó, quem diria que um dia a gente falaria que o Stroll ficaria na frente de um tetracampeão mundial, hein?
Fase. Que fase?
Que fase? Vamos lá. Meu palpite mediano. Deixa eu ver aqui. Palpite mediano. Gasly entre os quatro.
Ok, e o arriscado?
O arriscado é uma Ferrari entre as três. Nossa senhora, esse aí eu fui assim, deu all in agora, hein? Caramba, velho.
Se fizer esses três aqui, serão 19 pontos que colocaram você perto do Luiz, mas...
Nossa senhora.
É all in.
Aqui,
velho. É, Diego.
Vamos lá, então. Um palpite aqui seguro. Vamos colocar Norris pontua.
Essa é pra levar 3 pontos, hein?
Esse é o seguro, né?
Isso.
É o seguro, Norris pontua. Não vai, pelo amor de Deus, né? Vai me decepcionar. Um palpite arriscado em Monza. Cara, Monza. O pessoal tá apostando na Ferrari aí. Vou colocar o seguinte. Palpite arriscado. Alpine entre os 10. Ocon ou...
No difícil, né?
Isso. Alpine entre os 10.
E o arriscado?
Palpite arriscado. Vamos ver aqui. Cara, palpite arriscado. Eu sempre me... Bom, palpite arriscado é... George Russell em sétimo.
Eita! Em sétimo, ok.
Em sétimo, cravado.
Vamos lá. Eu, o meu palpite o meu palpite seguro é Verstappen nos pontos. Pra mim, eu paguei 3 pontos. Tomara que ele não bata. O meu palpite difícil é safety car. Vai ter safety car. Pelo menos uma vez vai ter. E o meu palpite arriscado... É assim, vão ter mais de 4 abandonos na corrida. E aí?
Só uma coisa. A gente esqueceu de falar o pneu estreito, o pneu murcho do Clebão que ele mandou pedir pra falar, né?
E ele falou Pérez e Verstappen. Pérez no murcho e Verstappen o cheio. Então não muda muita coisa, não.
É.
Ele só meio que carimbou. Lembrando, mais que 4 abandonos. Quando eu falo mais que 4 abandonos, é de 4 pra mais. Se tiver menos que 4, eu perco esses 10 pontos. É 4 ou mais abandonos.
Então é isso. A gente vai voltar já na semana que vem, né?
Com o grande. Graças a Deus.
Da Itália, depois dessa procissão de hoje, né? Grande Prêmio da Itália. Lembrando que vai ter corrida sprint no sábado, né? Monza tem a corrida sprint do sábado. E aí depois a corrida no domingo mesmo. Então é isso, galera. Até domingo que vem. Uma boa semana a todos.
Uma boa semana também. Falou!
Falou, um abraço.
Falou.
Abraço.